a dança em Caxias do Sul, até porque hoje começa um baita programa de dança, não é mesmo, Carlinhos? Seja bem-vindo.
Com certeza. Bom dia, obrigado, Beverly, pelo espaço, bom dia, ouvintes. Sim, hoje começa um programa muito bacana de dança. De hoje até sábado a gente tem a mostra Sesc Dança Urbana, que tem uma programação diversificada, trazendo espetáculos do centro do país, com um palco giratório, espetáculos de Caxias do Sul, de Porto Alegre. Enfim, é um bom momento para a gente olhar para as danças contemporâneas a partir desse recorte das danças urbanas.
O Carlinhos, para quem não sabe, também professor, né, universitário, sobre esses assuntos todos na área de cultura. E tem uma palestra que quem já assistiu já está pedindo para assistir de novo, que tem a ver com essa questão da costura da dança, né, como um pano de pensamento crítico, de formação de identidade. No mundo todo, você faz uma análise histórica, né, sobre a questão das danças, como se chega até aqui, né? De onde vem a dança caminhando. E claro, isso obviamente reverbera em qualquer lugar do mundo, inclusive em Caxias do Sul. É mais ou menos esse link que se faz?
É essa perspectiva, porque, por exemplo, em Caxias do Sul, na história da dança de Caxias do Sul, quando, digamos assim, os primeiros migrantes já tinham consolidado sua situação socioeconômica, né? Eu brinco sempre, eles já tinham ficado relativamente ricos, eles perceberam que iriam dar para seus filhos um refinamento cultural. O que que aconteceu? No final dos anos 40 foi criada a Escola Municipal de Belas Artes, que tinha curso de Belas Artes e de dança. Essa Escola Municipal de Belas Artes, aliás, foi o primeiro, digamos, movimento para a criação do curso universitário de artes plásticas em Caxias do Sul e o nascimento da Universidade de Caxias do Sul. Então, nesse momento, no final dos anos 45, quando surge a Escola Municipal de Belas Artes, ali na Praça Central Dante Alighieri, começou a Caxias do Sul, as meninas, principalmente as meninas no começo, né, começaram a ter aula de balé clássico, né? Esse balé clássico vai gerar uma série de intérpretes e de professoras. Três delas, que são muito importantes e significativas, são a Sandra Trintinalha Suzin, a Dora Fabião e a Ilse Gruber. Essas figuras estão no livro Frestas da Memória, que é uma pesquisa de pós-doutorado da Sigrid Nora e da Maria Flores. Esse trabalho, ele resgata e relata um pouco dessa trajetória. A gente, inclusive, fez um vídeo, eu trabalhei na produção desse vídeo, e esse vídeo reuniu algumas das meninas que fizeram aula na Escola Municipal de Belas Artes. Então, com essas três figuras da dança, a Dora, a Ilse e a Sandra, surgiram as primeiras escolas locais de dança de balé clássico. E aí, na virada dos anos 70, né, ali no começo dos 60 para os 70, esse balé clássico começou a trazer as influências do mundo, que era a dança moderna e o jazz. Ilse Gruber foi uma figura muito importante. Ela fazia viagens para a Europa, para os Estados Unidos, e trazia as informações. Ilse começou a dar aula para meninos. Os meninos em Caxias do Sul, muitos deles começaram a ter aulas com a Ilse. Então, já foi uma inovação nesse momento da dança em Caxias.
Ela trazia uma tendência mais
Exatamente. Ela ia ver isso no mundo e trazia essas informações e atualizava as informações aqui para a dança de Caxias.
Carlinhos, como no mundo, porque eu já assisti a tua palestra também, e a gente sabe, né, que nasceu com o balé, mas você vai trazendo o porquê do balé, como o balé se institui como a dança principal, né, a dança no mundo, e nasce em Caxias da mesma forma também. Ele pega um resquício ainda do que já vinha acontecendo como tradição, mas a tradição na Europa já vinha mudando. Então ele pega ainda um pouquinho de resquício,
sim,
mas já começa com inovação.
Sim, sim, o balé tem toda essa cartilha do tradicional, do clássico, da referência lá, a dança criada na corte do Luís XIV, né, que é uma dança de reverência para o rei, de uma figura de frontalidade, né, tudo é feito, né, em direção ao rei. E quando o mundo começa a se complicar, entre aspas, a ter outras informações, as mudanças, as revoluções culturais, artísticas, comportamentais do mundo, introduzem outras questões. Então, o corpo passa a ser olhado como outro lugar de criação e de pensamento. Então, a dança que era cartografada, digamos assim, coreografada de uma forma muito fechada, ela começa a se quebrar. Então, ela começa a ter essas referências. E aí é que entram os outros movimentos. A dança mais fluida, da Isadora Duncan, o jazz, que vem, né, na sequência disso, já nos anos 60, com a revolução comportamental dos hippies, a contracultura, né? Então, não só a música clássica já é como trilha da dança, como as outras informações de música, né? Então, esses fatores vão complicando, na verdade, dinamizando, diversificando a possibilidade da dança ser feita. E isso é pensamento do corpo, isso é pensamento do mundo.
Claro. Agora, em Caxias do Sul, você já disse, né, que nasce esse movimento de dança, ele nasce muito cedo. Caxias do Sul, ele é uma cidade que manifesta cultura desde sempre, pelo que a gente vem observando do teatro, do cinema, e agora com a dança também. Mas ele vem como, na dança em específico, você diz, como um agregar de valor a uma formação cultural. É quase que formar pessoas, né?
Sim.
Um complemento. Sim. Vinha a dança, vinha as artes, sim, a cultura,
sim,
né?
Vamos refinar a nossa vida comportamental, a nossa vida cultural, a nossa vida social, na perspectiva da arte ser também cultura e entretenimento, né? Espetáculos. O cine ópera sediou muitos espetáculos de ópera, de balé. Então, era uma renovação da cena da cultura caxiense, não mais colada só ao que vinha de fora, mas criando coisas aqui. E isso vai acontecer na sequência das coisas. Algumas das bailarinas que frequentavam Dora, Ilse e Sandra começaram a olhar para o mundo e pensar de forma diferente. Começaram a criar outros grupos para além do balé clássico. E um fundamental histórico, uma formação absolutamente importante, é o Grupo Raízes, que foi criado por Sigrid Nora, Magda Bellini, Ana Teixeira, enfim, Ney Moraes, enfim, algumas figuras que participaram da criação do Raízes, que foi um rompimento, na verdade, de uma linguagem com a introdução da dança moderna, do jazz e da dança contemporânea, que deriva depois numa criação, num momento de animação pública, criando a Companhia Municipal de Dança de Caxias do Sul no primeiro governo Pepe Vargas. Não só a Companhia Municipal, como vários outros equipamentos, como a orquestra, as próprias leis de incentivo. E aí surgiu a Companhia Municipal de Dança, que apostava nessa mistura de informações, tanto do clássico, como do jazz, como da dança moderna, como a dança de salão, a própria capoeira, e alguns bailarinos que não tinham nenhuma informação específica, mas que toparam, quiseram, né, participar desse grupo, né? E a Companhia Municipal de Dança, que tem mais de 25 anos agora, foi uma companhia absolutamente inovadora na cena nacional, chegando até a ganhar o prêmio da Associação Paulista de Críticos de Arte, que é um prêmio dos mais importantes no Brasil todo.
Olha só, Carlinhos, a gente percebe, quando você vai falando, a gente vai quase que imaginando o que está acontecendo também no país, conforme esses movimentos, né? Então, dá para a gente perceber aqui movimentos de música, o contexto também da contrapolítica, o contexto do pensamento mais crítico, que ele vem se desenvolvendo junto com a dança, né? Parece que a dança vai manifestando
exatamente.
Como se desenvolve em Caxias do Sul, se desenvolve simultaneamente, tem um tempo, um gapzinho, por exemplo, do que acontece na cena de país com o que acontece na região, acontece antes, acontece depois. Qual é, digamos assim, a sincronicidade, uhum, desse desenvolvimento que reflete um pensamento, que reflete um contexto, uhum, social em Caxias, na região, com o resto do país?
Sim. Eu creio que no começo, justamente, principalmente nas décadas de 60, 70, ela era muito assim, a gente estava sempre baixando os arquivos, estava sempre um pouquinho atrás, né? Mas, justamente nos anos 80, com o Raízes e logo depois com a Companhia Municipal de Dança, a coisa começou a acontecer praticamente em paralelismo, assim. Ao mesmo tempo que estava acontecendo no Brasil, no mundo, ela começava a acontecer aqui. A gente vê, como eu falei antes, a Ilse viajando pela Europa e buscando informações, percebendo que os meninos também, e querendo apostar numa formação de dança para homens, que até então era alguma coisa, né?
Era um tabu, né?
Da ordem do preconceito. Então tinha sempre existe alguns fechos, alguns vãos de vanguarda, assim, de atualização. Mas eu percebo assim que com o Raízes, historicamente é isso, o Brasil inteiro tem essa informação, reconhece esses dois movimentos importantes produzidas em Caxias do Sul, que é o Grupo Raízes e a Companhia Municipal de Dança. Essas duas formações são absolutamente importantes na história da dança de Caxias e da Serra, porque justamente atualizam. Por exemplo, a Companhia Municipal de Dança foi a primeira companhia pública no estado de Caxias do Sul criada. Foi em Caxias do Sul que aconteceu isso. Acho que quase 10 anos depois, Porto Alegre criou a sua Companhia Municipal de Dança, né? Que, aliás, faz parte da programação da Mostra de Danças Urbanas aqui em Caxias dessa semana. Então, e aí a gente vê depois disso o que acontece. Com a dança contemporânea, né, tomando seu caminho, o que acontece no mundo e em todos os lugares? Outros ambientes, as periferias, outros espaços começam a se manifestar. É nesse contexto que as danças urbanas se colocam, que o hip hop se coloca.
Que é a grande linguagem do momento.
Que é a grande linguagem do momento. Por quê? Porque ele quebra essas informações todas e cria outras possibilidades de pensamento. Ele coloca outros personagens, outras paisagens, né, sociais na cena, né? A quebrada, a velha, a gente, né, que conhece o Chiquinho de Vilas, por exemplo, está cansado, não é cansado, mas a gente ouve ele falar de forma recorrente sobre a quebrada. Qual é a quebrada? É o outro lugar, é o outro movimento. Não é mais o movimento reto, frontal, ou mesmo alguns movimentos já abraçados pelo contemporâneo. O movimento do hip hop, das danças urbanas, eu diria que é até um movimento de três dimensões, um 3D, porque ele não se prende, ele constrói muitas saídas. E é isso que o mundo precisa hoje, e isso é reflexo do que está acontecendo no mundo. Como é que a gente responde para as tantas, né, dificuldades, as tantas imposições, as tantas barreiras que o mundo pensa? Articulando saídas, buscando outros movimentos, fluindo, né? Essa ideia do pensamento líquido, né? É isso também, né?
Que legal,
demais. As margens borradas, não é mais uma coisa nem outra, são as duas coisas que, quando se encontram, constroem um terceiro movimento, um terceiro ambiente.
É quase um sem formato, né?
Exatamente.
É quase um sem formato. Bom, vai começar a partir de hoje, e essa é a linguagem principal. O Carlinhos foi o curador dessa mostra toda de uma semana, protagonizada pelo SESC, a Mostra SESC, Dança Urbana de Caxias do Sul. O que vai ter, Carlinhos, para a gente poder mostrar, né, as tuas escolhas como curador, para poder retratar tudo isso que você falou em uma semana?
Sim, pois é. Foi um desafio bacana e importante. Para mim foi bem, bem compensador, e está sendo desafiador colocar isso na roda, né? E com o apoio do SESC, que foi fundamental para que isso acontecesse. Então a gente fez o seguinte: como existe já um movimento do SESC muito importante, que chama Palco Giratório, que movimenta as artes cênicas do Brasil todo, faz um mapeamento e faz uma circulação norte, sul, leste, oeste, ou seja, coloca vários grupos, várias companhias em movimento para apresentar seus trabalhos. A gente aproveitou a vinda do Palco Giratório para Caxias do Sul, com a companhia Gumbot de São Paulo, né, que tem dois momentos. Ele se apresenta, hoje tem o Pensamento Giratório, que é uma conversa às 8 horas da noite, e amanhã eles apresentam o espetáculo Subterrâneo às 8 horas da noite no Pedro Parente, né? Um trabalho muito importante, que parte da cena, digamos assim, que fala dos negros, das minas, e parte desse ambiente do opressivo, para falar sobre as periferias e os movimentos e as populações à margem da sociedade. Quarta-feira a gente tem Muiraquitã, Pedra Verde, com a Companhia Municipal de Porto Alegre. É um trabalho super bacana, criado por um b-boy, que fala sobre parte dos rituais indígenas para chegar ao que eu chamo dos rituais da rave, das grandes, né, as grandes festas do mundo contemporâneo. E essa linguagem é toda feita, né, toda essa construção vai do movimento dos índios, dos rituais indígenas, à dança contemporânea, as danças urbanas, o hip hop, o breaking e o locking e outros movimentos assim. Isto na quarta-feira, às 8 da noite, no Pedro Parente. Quinta-feira, de tarde, às 16 horas, temos Faça Algum Barulho, com o Rui Moreira, que é um bailarino muito importante, dançou no Grupo Corpo de Belo Horizonte. É uma figura super bacana, né? Tem um trabalho lindo de corpo, e ele faz um trabalho, Faça Algum Barulho, é um trabalho de um encontro de um andançarino, né, um andante das ruas, com um b-boy, e justamente mostra esse diálogo corporal, esse diálogo de dança, e como é que um afeta o outro. Isto na quinta-feira, 16 horas. Sexta-feira, 16h30, o Essência Crew, que é um grupo de b-boys, um grupo de breaking aqui de Caxias do Sul, do break, vai estar dançando na praça, às 16h30. Depois, às 17h, a gente promete uma surpresa para quem está passando por lá. E depois, eles seguem para a Casa da Cultura, às 19h40, para fazer a recepção de quem for assistir a Companhia Municipal de Dança, que vai fazer uma mescla entre um trabalho que chama Entre, do Diego Santos, que é um b-boy que trabalha na companhia. Então, ele criou um trabalho para a companhia, e aí esse trabalho vai dialogar com o Corpografias, que o Matheus Brusa criou, que é o novo trabalho da Companhia Municipal de Dança. Então, a gente vai ter um mix dessas duas informações de dança, sexta-feira, 8 da noite, no Pedro Parente. Sábado, a gente tem uma tarde absolutamente bem diversificada lá no Sesc. O sábado de tarde é todo no Sesc. Começa com um aulão do Juliano Vieira Dias, para todo mundo participar. Depois tem um workshop de contempo urbano, que é o quê? Justamente, dança, balé, dança contemporânea e danças urbanas. O Drico Oliveira, que é um bailarino que é da Companhia de Porto Alegre, que participa do trabalho do Rui e que vai estar dando essa oficina lá no Sesc. Depois a gente tem duos, solos e trios. O Hexágono, com um grupo, um duo de Caxias do Sul, do Wellington Souza e o Henrique Gonçalves. O grupo Tracta, que é um outro grupo de bailarinas daqui de Caxias do Sul, que mistura hip hop e funk. E um solo, chama Urbana, da Francine Lemos, lá de Pelotas. Falando do sábado, que é uma maratona de atividades a partir das 2 da tarde, né, com aulas abertas e apresentações de solos, duos. E no final da tarde, às 5 horas, vai ter a Batalha 7 to Smoke, feita pela galera da Battle Decipher de Bento Gonçalves, uma galera que tem mais de 10 anos que eles fazem um evento lá. Então é uma batalha conhecida, essas batalhas que os b-boys, b-girls fazem na rua, na cena, e a gente vai reproduzir isso lá no ginásio do Sesc.
Isso deverá ser fantástico.
Isso, que vai ser o grande palco no sábado. As atividades vão ser todas por lá. E quando terminar essa batalha, depois, às 19 horas, vai ter o espetáculo de encerramento que chama 4 Estações, que o Juliano Vieira Dias criou, que ele é um b-boy, e ele criou um trabalho que tem um diálogo de b-boys com uma bailarina do clássico, do balé clássico. E é justamente essa uma dos recortes que a curadoria faz. Essas contaminações, essas trocas que as danças urbanas estão fazendo com as outras linguagens de dança, sinalizando o grande fôlego da dança contemporânea no Brasil e no mundo, que são as danças urbanas.
Termina no sábado,
termina
então.
No sábado.
Começa hoje, termina no sábado.
Tem sábado, desculpa. Uhum. Não, sábado, não, as atividades são todas gratuitas. Isso, né? Isso. A gente está convidando as pessoas a doarem 1 quilo de alimento não perecível, que vai para o projeto Mesa Brasil. Os espetáculos que são no Pedro Parente, tem ingressos bem populares, a R$20 e R$10 o meio ingresso, devem ser comprados, retirados antecipadamente lá no saque do Sesc, né? E é isso, eu acho que é um momento super bacana de acesso à cultura, de novas informações de dança, e eu tô feliz de estar podendo fazer isso com o Sesc. Todo mundo convidado.
Isso aí, Carlinhos, pra gente fechar a linha, né, a linha do tempo da dança que a gente fez até aqui, a gente falou em específico desse momento, você acha que esse momento que a gente tá vivendo do hip hop, o Sesc como protagonista dessa cena tão importante na atualidade, ele fica mais um tempo ou já começam novos movimentos de dança também?
Não, eu acho que basicamente é a informação do momento. São as informações que estão, digamos, renovando e atualizando as possibilidades de linguagem da dança.